11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você é daqueles que gostam de balançar o esqueleto ou anda meio parado? É, o Rêmulo está sempre fazendo essa pergunta, o Rêmulo, que é lá de Cuiabá, profissional de educação física. Pois é, vamos falar hoje de atividade física. E hoje é um dia ideal para puxar esse assunto e daqui a pouco vamos explicar por quê. Mas já vamos perguntar aqui para nossos ilustres comentaristas se eles praticam atividade física, começando aqui com Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho, você está balançando essa carcaça?
Olha, estou fazendo funcional, por enquanto.
O que é isso?
O que seria isso? É um tipo de fisioterapia, me preparando exatamente para que eu possa voltar a malhar de uma forma mais pesada. Certo. Eu tive problemas de lesões, essa coisa toda, e estou fazendo essa funcional já pelo segundo mês. E aí acredito que em 2018 eu já possa voltar a malhar no meu ritmo, né?
Legal, tá bom, tá certo. Tá planejando já para 2018 voltar com tudo. Maravilha. Quem tá na ponta da linha é o Thiago Medeiros. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Então, Thiago, como é que está aí sua atividade física no dia a dia?
Olha, comecei o ano fazendo bastante atividade, até correndo algumas corridas de rua aqui na cidade, mas agora já está um pouco mais parado.
É? Ah, tá bom. Mas já começou o ano bem, quem sabe aí você termina o ano bem também.
Exatamente.
Como o Internacional de Porto Alegre. Terminando o ano bem.
Melhor.
Tá bom, daqui a pouquinho vamos falar do Internacional, time do Thiago Medeiros, aqui no 11 Minutos. Bom, estamos falando sobre atividade física, porque nessa semana, Gesiel e Thiago, virou lei a criação do Dia Nacional do Ciclista. A data, segundo a lei 13.508, vai ser 19 de agosto.
E por que 19 de agosto? É uma homenagem ao ciclista Pedro Davidson, que morreu em 19 de agosto de 2006, aqui em Brasília, quando pedalava na faixa central do Eixão Rodoviário.
A faixa é proibida para circulação de veículos comuns e Pedro foi atropelado por um carro em alta velocidade. O motorista não prestou socorro.
Quem passa hoje pelo local da morte de Pedro Davidson vai encontrar uma bicicleta branca ou uma ghost bike, usada por organizações como Rodas da Paz, para homenagear as vítimas e lembrar da importância de se respeitar o ciclista no trânsito.
Tem várias dessas ghost bike bikes na cidade e nesses dias tentaram roubar uma lá na L2 Norte, onde morreu recentemente Raul Aragão, um caso que teve grande repercussão aqui em Brasília. E durante as discussões no Senado sobre a criação do Dia Nacional do Ciclista, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse esperar que a iniciativa incentive mais pessoas e o poder público a considerar a bicicleta como uma boa alternativa ao trânsito caótico nas cidades.
Nós temos que pensar uma cidade diferente. A gente não pode ficar preso no paradigma do carro. Tem que pensar mais em transporte coletivo. Você vê cidades inteiras adaptadas com ciclovias ao ciclismo em todo lugar do mundo. Se você vê uma cidade como o Rio de Janeiro, a quantidade de ciclovias é muito pequena. E eu estou falando no Rio de Janeiro.
Está aí, portanto, o senador Lindbergh Farias. Ô, Thiago, quem sabe aí com o Dia Nacional do Ciclista, mais gente começa a pensar seriamente na possibilidade de usar a bicicleta e o poder público dê condições para que o cidadão use mais a chamada magrela.
Se houver condições, Adriano, eu tenho certeza que as pessoas andariam mais de bicicleta. Se houvesse melhores condições, né? Lembro que quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu usava muito bicicleta, até não era tão fácil, não tinha muita ciclovia, mas o trânsito era muito mais calmo, né, em comparação a essa grande capital aqui que é Brasília. Andava ali por volta de 16 quilômetros por dia de bicicleta para ir voltar do trabalho. Mas aqui para mim é impensável, né? A magrela está aqui estacionada e nem raramente sai de casa. Mas realmente, se houvesse melhores condições, certamente a população usaria.
Pois é, gente. Por exemplo, aqui no DF, a EPTG, Estrada Parque Taguatinga, que foi reformada relativamente pouco tempo, coisa aí de 8, 7 anos, foi feita, as pistas foram alargadas, foram construídas novas faixas, tem um canteiro central bem interessante, mas não foi planejada para ter ciclovia. Estão dizendo que vão implantar uma ciclovia na EPTG em breve. O projeto é meio complicado, mas isso mostra como temos que avançar muito ainda nessa questão de incentivar o uso da bicicleta, como o Thiago bem comentou. Bom, agora vamos falar de futebol. Teve rodada nesse final de semana, aliás, nesse meio de semana, pelos torneios continentais. Vamos ouvir aqui duas opiniões isentas. Primeiramente, do Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, falando do Flamengo na Copa Sul-Americana. Gesiel Carvalho, Flamengo ganhou ontem do Júnior Barranquilla da Colômbia no Maracanã, jogo duro, jogou duro, jogo ganho na virada. O que, que você achou e qual a sua perspectiva aí para essa semifinal da Sul-Americana?
Primeiro jogo no Maracanã, Maracanã lotado, torcida a favor, uma expectativa de que o Flamengo ganhasse do Júnior Barranquilla e fizesse uma boa vantagem para o segundo jogo, que é fora de casa.
Sim.
O que não aconteceu. O Flamengo ganhou, mas ganhou no sufoco, chegou a estar atrás no placar, levou o primeiro gol e já somente no final do jogo, com um golaço, diga-se de passagem, do Viseu, fez um 2-1, mas sem empolgar. Então, vejo o Flamengo na próxima rodada ou na próxima partida, na partida que vai definir realmente quem será, quem vai passar, né, para a próxima fase, uma situação não muito favorável, não. O Flamengo tinha que fazer o resultado bem no Maracanã. Ganhou por pouco e não jogou o que tinha que jogar.
Tá aí, portanto, opinião aqui do Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, falando do Flamengo. E agora vamos ouvir o Thiago Medeiros, que está na ponta da linha, vai falar da outra competição continental em andamento aqui na América do Sul, que é a Taça Libertadores. O Thiago, como bom torcedor do Internacional, vai usar toda a sua neutralidade nesse assunto para falar do Grêmio, que ganhou o primeiro jogo do Lanús na Argentina na quarta-feira. O que, que você achou, Thiago, do jogo do seu arquirrival Grêmio?
Foi um jogo bem disputado, um jogo bem equilibrado. Eu assisti principalmente o segundo tempo, o primeiro tempo não consegui assistir, mas justamente quando o Lanús teve chances, né, de gol no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Grêmio atacou bastante o Lanús, mas sem muita efetividade também, porque o Lanús defendeu muito bem, né? Saía de saída de bola com muita tranquilidade, com troca de passes, apenas dois toques na bola. Enfim, o Lanús é uma equipe muito organizada, o Grêmio também, obviamente mostraram por que chegaram na final da Libertadores, e o Grêmio consegue um gol importante no final, que garante essa vitória, e dá uma certa tranquilidade para o jogo de volta, mas não muita também, porque o Lanús tem conseguido viradas históricas dentro do seu estádio. Foi assim contra o San Lorenzo e foi assim também contra o River Plate nas rodadas anteriores aí da Libertadores. Então é bom abrir o olho e com certeza teremos um grande jogo na finalíssima, sem favorito, o segundo jogo lá na Argentina.
Eu queria dar parabéns aqui para o Thiago, para o Gesiel. Eu pensei que eu ouvi aqui coisas como Viva Lanús, sou Júnior Barranquilla desde criancinha, mas eles ficaram aqui meio no muro, aqui como dois, digamos assim, foram estadistas aqui nos seus comentários ligados ao Flamengo.
11
e ao...
minutos, 11 minutos.
Gostei, viu, Thiago? Parabéns.
Tecnicamente.
Gostei que vocês foram.
Você
assim,
deixou o coração.
Vou te contar, parabéns. O Sandro Rodrigues, que não tem nada a ver com isso, ele é torcedor do Vasco, ele disse que também é um torcedor neutro, está torcendo para o Flamengo passar para a final e morrer na praia. Ei, Sandro, obrigado pela sua participação aqui no 11 Minutos. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vamos aqui falar da Série B do Brasileirão? E convidar já o Thiago a participar, porque o Thiago torce para o Internacional e, como sabemos, o Inter passou esse ano disputando a Série B e subiu para a Série A já com antecedência. A Série B tem a última rodada no final de semana, mas é realmente para cumprir tabela, porque os quatro que sobem para a Série A já estão definidos, os quatro rebaixados também. Mas, ô, Thiago, queria que você falasse da sua experiência nesse ano como torcedor do Inter, um time que pela primeira vez disputou a Série B.
É um campeonato totalmente novo, né? Até eu digo que demorou a cair a ficha, né, dos torcedores do Internacional que disputaram a Série B neste ano. Um campeonato diferente, outro nível técnico, outro nível de estádios, enfim, os clubes recebem uma verba muito menor e por isso tem muito mais dificuldade para montar seus elencos. Então, um campeonato totalmente diferente, que o Inter demorou para engrenar e para conseguir suas vitórias e para garantir a sua vaga. E um campeonato que, a meu ver, o grande título é ficar entre os quatro primeiros, é garantir a sua vaga. Esse ano já estão definidos aí os quatro que sobem. E realmente é um campeonato de passagem mesmo. É para você entrar já visando subir, e subir de preferência no primeiro ano que cai. Foi isso que o Inter conseguiu e agora retorna à Série A no ano que vem.
Ainda dá para pensar em título, né, Thiago? Internacional está atrás do América aí, mas é uma diferença que se o Inter ganha na última e o América Mineiro se empata, por exemplo, o Inter leva o título de campeão da Série B também. Ainda dá para pensar nisso.
Mas o Inter acabou indo mal nas últimas rodadas, nos últimos 5 jogos aí, teve 4 empates, né? E por isso acabou perdendo a primeira posição e a tendência é que o América seja campeão porque joga em casa contra o CRB, que já não disputa mais nada na competição. E por isso a tendência é que o América consiga o título da Série B. Mas também ainda tem essa briga aí que é a última briga, digamos, da Série B, né? Porque os quatro que sobem, os quatro que descem já estão definidos.
É verdade. Bom, Série B já definida, a Série A já tem campeão definido, mas ainda a briga do rebaixamento, pelo rebaixamento, para escapar do rebaixamento está bem acirrada. E o Gesiel aqui estava observando aqui, estava escutando atentamente, viu, Thiago? Os seus comentários aqui sobre Série B, como é que é disputar a Série B, porque parece que pelo andar da carruagem o Gesiel já está se preparando para ano que vem passar por essa experiência, Gesiel.
Mas não acabou o campeonato, não. Ainda tem duas rodadas do campeonato, mas que secagem é essa? Olha, nós temos 2 jogos, o próximo é contra o seu Fluminense.
Tranquilo.
Seu Fluminense já tá tudo certo que vai. Não vai ter muita empolgação nesse jogo do sábado, tô sentindo.
Queremos
isso.
A Sul-Americana do ano que vem. Então, temos alvos, temos objetivos.
Tem, né? Pois é.
Sim.
Nós temos. O nosso é muito maior. Diria você que o nosso é maior. É escapar. Então, o jogo do Fluminense contra o Sport no sábado é um jogo no Maracanã, às 5 horas da tarde. Eu digo que é o nosso Rubicão. Se a gente passa pelo Fluminense, a última partida contra o Corinthians na ilha, a tendência é de que o Corinthians, a gente tá vendo que o Corinthians já não tá jogando com aquela animação toda.
Já entrou de férias.
Já entrou de férias.
O jogo contra o Flamengo mostrou isso.
É, então o último jogo na ilha, com o Sport precisando só dele, jogando contra um Corinthians já campeão, a gente teria a possibilidade de finalmente escapar definitivamente de ser rebaixado mais uma vez. Mas o jogo é esse. É o de amanhã, 5 da tarde, no Maracanã, contra o Fluminense. Se passa por esse jogo aí a coisa fica um pouco mais tranquila aí para o Sport, dependendo só dele próprio.
E para encerrar aqui o 11 Minutos, eu queria aproveitar aqui a presença do Thiago Medeiros. Thiago, estamos exatamente uma semana do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia. Vai ser dia 1º de novembro, sexta-feira da semana que vem, no Kremlin, em Moscou. Seleção brasileira cabeça de chave. Sua expectativa, Thiago, para esse sorteio que coloca a Copa num outro patamar?
É verdade, um sorteio que é esperado com grande expectativa por todas as 32 seleções, uma indefinição muito grande. Podemos aí, como costumeiramente temos, um grupo da morte, com seleções muito tradicionais se enfrentando, porque temos seleções tradicionais nos potes, no pote 2, no pote 3 e no pote 4 também. E realmente vai ser um sorteio interessante. Na próxima sexta-feira, com participação aí de campeões mundiais também, ajudando no sorteio, representando o Brasil, vai estar o Cafu, né? A apresentação do sorteio vai ser do jogador inglês, o Gary Lineker, e também da Maria Komandnaya, que é uma jornalista russa esportiva. E teremos com certeza muita expectativa para ver em qual grupo o Brasil vai cair e quais serão os adversários que o Brasil vai enfrentar no início da sua disputa aí pelo Hexa.
Thiago, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Esse foi o Thiago Medeiros aqui participando do 11 Minutos. Gesiel, aqui tem um rescaldo ainda aqui do quadro 11 Minutos. O Romero está em São Sebastião, aqui no DF, e diz o seguinte: nosso Mengão ganhou. Nosso quem, cara pálida? O Romero em São Sebastião. Não, o Flamengo ganhou realmente. O Alex está aqui, ó. O Alex está à nossa frente aqui. Não, agora vamos aqui com justiça. O nosso, ele está falando aqui em relação ao Romero e o Alex. Alex Vargas, que é o nosso operador de áudio, que está na nossa frente, você que está no YouTube, torce para o Flamengo. Foi bom, Alex? Gostou do jogo ontem do Flamengo? Ah, tá, então. Alex também está contente, igual o Romero. Falou, Romero, muito obrigado pela sua mensagem. Outro zap chegando aqui, Igor Frank, outro torcedor do Flamengo. Ele diz o seguinte: o Mengão vai vingar o Sport, que foi derrotado em casa pelo Júnior Barranquilla.
A conferir. Vocês viram ontem no Maracanã, que não é tão fácil assim, não. Júnior Barranquilla tem um time arrumadinho e joga pra frente, não tem medo. E isso o Flamengo mostrou ontem aquela superioridade que era esperada com relação ao primeiro jogo, não. Então, no segundo jogo, em casa, a coisa não vai ser tão fácil assim, não. É. Mas estamos torcendo. Não sei pra quem.
Sandro Rodrigues, está em Natal, torcedor do Vasco. Muralha, eu confio em você. Goleirão, segurança, confiabilidade. É, o Sandro...
Mas é a fase, hein? É. A fase do Muralha.
Aquele cruzamento do Júnior Barranquilla dava pro Muralha cortar.
É.
Mas, enfim, a fase não tá boa.
O psicológico atua.
E o Sandro Rodrigues está apostando na escalação do Muralha e que o Muralha faça uma grande apresentação no segundo jogo. Agora, o que é grande apresentação pro Sandro Rodrigues? Aí é outra história. Muito obrigado, Sandro, pela mensagem. São nossos ouvintes participando pelo 619-8611-9591.